Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Gaming Portugal. O meu nome é Ari Costa, também conhecido por Steel, e como sempre a acompanhar-me está a Cristina Ferreira. Não é a Cristina Ferreira. Eu queria que fosse, porque como ela saiu da TV eu pensei que ela vinha para a Gaming Portugal, que seria uma adição de sucesso para a Gaming Portugal, mas não, ela recusou a minha oferta, que era uma oferta de um chicoração, um beijinho e um aperto de mão, mas tudo de uma forma decente, porque todos sabemos que a Nox é a empregada preferida aqui na Gaming Portugal.
Boas, pessoal. Obrigado, Steel, por me teres apresentado. Não sei se era boa ideia tu teres a Cristina Ferreira aqui no... Primeiro, olha, ela ia fazer podcast contigo e ia correr bastante mal. Só a voz dela.
Não, a voz dela. Eu gosto da Cristina Ferreira, eu gosto da voz dela. E o meu sonho, o meu grande sonho, é um dia ter a Cristina Ferreira aqui no podcast.
Nunca se sabe, hein? Fica o convite feito. Oh, Cristina Ferreira, se algum dia ouvires este podcast, estás convidada. Mas eu não venho, eu não preciso de vir.
Só se ela for solteira, porque se ela for casada eu não quero aqui no podcast. Não estou a brincar, obviamente. Bem, nós no mês passado não tivemos um episódio novo porque, claro, culpa toda da Nox. A Nox foi a culpada disto tudo.
Claro.
E ela, o computador dela não estava a funcionar. Enfim, problemas muito habituais com a Nox, que no fundo estraga isto tudo e atrasa as coisas. Portanto, a culpa é toda da Nox e não é minha.
Uhum. É. Diz a verdade, Steel. Tiveste a jogar o Warframe e nem quiseste parar para gravar um bocadinho do podcast.
O melhor jogo free-to-play no mercado, diga-se de passagem. Mas hoje, peço desculpa, não estamos aqui para falar de Warframe, mas sim para falar de algumas das notícias do momento esta semana. Este episódio não será tão longo como costumam ser, aliás, os episódios do podcast. Este será um bocado mais curto porque este mês nós vamos ter dois episódios para compensarmos o mês anterior. Por isso, não se espantem se isto acabar um bocado mais cedo do que vocês esperam. Bom, se calhar avançávamos já para as notícias, não é, Nox?
Battlefield 5 Beta, que teve a decorrer este fim de semana passado, se não estou em erro.
Eu peço desculpa, estou-me a rir, porque a Nox já disse isto umas 50 vezes. Isto basicamente era só dizer, nós estivemos a jogar a beta do Battlefield 5 durante o fim de semana passado, e o segunda-feira, foi até...
Sim, até a segunda.
E cá estamos para darmos a nossa opinião sobre esta beta. Nós temos opiniões diferentes e se calhar eu diria para a Nox dar a opinião dela primeiro.
Eu estou um bocadinho desorientada porque com a saída do Tomb Raider eu não estou cá. Mas em relação ao Battlefield 5, adorei. Apesar de que não passa muito do mesmo, não é? Em relação ao Battlefield 1. Gostei dos mapas, gostei, no fundo, gostei de tudo, não é? Eu gostei bastante do jogo e espero comprar.
Mas adoraste?
Sim, gostei bastante.
É que é um exagero.
Até tenho pena que a beta tenha só sido aqueles dias.
Não, eu não concordo. Na minha opinião, não gostei da beta, não gostei da experiência de jogo. Quer dizer, não é péssima, não vou dizer que é péssima, mas não é nada surpreendente e... É mais do mesmo. Na minha opinião, é um franchise que nos últimos anos tem vindo a perder qualidade. Não gostei dos mapas. Acho que os mapas deveriam ser maiores. Acho que, de certa forma, o campo de batalha, por vezes, torna-se tão confuso que nós não sabemos o que está a passar. Embora estejamos a falar de um cenário de guerra num videojogo, dá sempre jeito de perceber. Isso foi um bocado difícil durante a beta. A nível gráfico o jogo é muito bom, mas isso já não surpreende ninguém. Mas jogabilidade, mesmo os menus, eu nem sequer gostei dos menus, embora se calhar tu, o Nox, o Devil e o Snoopy e o Tep, que também jogaram, tiveram a jogar connosco, Battlefield 5 se calhar gostaram dos menus e tudo.
Eu não concordo nada contigo, mesmo a parte do revive que tu estavas a dizer.
Então eu às vezes dizia-te a ti, olha, dá-me revive, tu não me conseguias ver, eu estava ali ao lado.
Sim, mas eu isso poderá ser o facto de ser beta e estar toda a gente a experimentar e eles aí deviam ter melhorado talvez um bocadinho a parte dos servidores, mas...
Eu acho que dos mapas que nós vimos, para já acho que é um problema grave, aqueles mapas na minha opinião são muito pequenos, o Battlefield para ser um campo de batalha a sério precisa ter mapas grandes e é preciso que se demore bastante tempo, por exemplo, a chegar ao último ponto do início do mapa.
Não concordo contigo.
Bem, é a minha opinião. Eu acho que se tu colocas veículos, embora os veículos parece que neste Battlefield 5 levaram uma espécie de downgrade, acho que não são tão poderosos como nos outros Battlefields, o que é estranho. Mas ok. Eu não sou grande fã de tanques, por isso até me dá jeito a mim. Mas acho que os mapas são pequenos. Quando tu pegas um avião, tu queres ter um mapa grande, tu queres demorar algum tempo até chegares às forças inimigas. Acho que também dá jeito quando uma partida começa e as duas facções inimigas estão bastante distantes. Porque dá tempo para tu te organizares, dá tempo para as unidades no campo de batalha posicionarem-se melhor do ponto de vista estratégico. E isso, nestes mapas, eu acho que não é possível acontecer. A não ser que toda a facção, ou seja, os 30 e tal jogadores, era o quê? 30 e tal por equipa?
Acho que sim, sim.
A não ser que os 30 e tal jogadores estejam todos a jogar, sei lá, no mesmo esquadrão. Se fosse assim, é que era possível haver organização com estes mapas. Eu não gostei dos mapas. Acho que...
Olha, eu só concordo contigo na parte do sniper, naquilo que tu disseste, que os snipers deviam ter um bocadinho a vida mais dificultada. Apesar de que o Battlefield 5... Acho que, no fundo, é o Battlefield 1, mas ligeiramente melhorado, na minha opinião.
Exato. A questão dos snipers, eu não falei agora dela, mas falei quando nós estávamos a jogar. Porque, como sempre, seja o Battlefield ou outros jogos semelhantes, são jogos assolados por jogadores que escolhem jogar com snipers. Ficam muito bons a jogar com snipers e depois é um vê-se-te-avias, porque uma pessoa basicamente não consegue andar, sei lá, 20 metros no mapa sem que um sniper a atinja com uma headshot. E na minha opinião, isso acontece porque se calhar a vida dos snipers está um bocado facilitada. Devia ser mais difícil jogar de sniper, na minha opinião. Até para que eles não tivessem um papel tão relevante como tem às vezes que nós tivemos jogos em que os snipers posicionavam-se e era só snipers, era uma dor de cabeça. Embora existisse também um mapa que era muito mais protegido, que era aquele mapa na cidade, e aí se calhar os snipers não tinham o mesmo tipo de relevância. Mas mesmo assim havia bastantes. Se calhar, sei lá, tornar a jogabilidade do sniper mais difícil. Talvez não fosse uma má ideia, embora a experiência nesta beta não fosse como no Battlefield 1. No Battlefield 1 eram tantos snipers que realmente aquela beta deixou-me com nervos. Embora, enfim, o jogo fosse divertido. Bem, com isto eu quero acabar a minha opinião, já estou a demorar bastante tempo. Graficamente muito bom, a nível de jogabilidade podia ser melhor na minha opinião, os mapas também poderiam ser melhores. O jogo tem potencial, mas eu acho que vai ser mais do mesmo e, por esta altura, mais do mesmo começa, na minha opinião, a tornar-se aborrecido e eu não sei se a coisa vai pegar tão bem. Se calhar vai pegar, porque a minha opinião não é partilhada pela maior parte dos jogadores que jogaram a beta, por isso se calhar eu é que estou errado.
Pega se calhar tanto como pegou o Battlefield 1 nos primeiros tempos. Está toda a gente a jogar até que começa a ser mais do mesmo e o pessoal para.
Sim, lá está, mas eu acho que eles podiam ter sido um bocado mais ousados, sei lá, voltar ao antigamente, uma experiência um bocado mais...
Olha, eu gostei, grafismo, jogabilidade, os mapas, sim, concordo mais ou menos contigo, eu acho que está bom, mas sim, talvez poderiam ser um pouco maiores ou assim, mas no geral eu gostei.
Claro, estou a falar de mapas que eu vi na beta, portanto pode haver mapas muito bons no lançamento final. Mas é preciso ter cuidado com estes jogos da Electronic Arts. Isto tudo o que vem das mãos destes tipos, pá, convém ter algum cuidado. Portanto, eu não recomendaria que fizessem uma pré-compra disto. Eu recomendaria que esperassem para ver no que é que dá e depois do lançamento, que se acharem que realmente este é o jogo para vocês, que comprem.
Spider-Man foi lançado no passado dia 7 de setembro para a PS4.
E finalmente chegou o Spider-Man, acho que um dos jogos mais esperados talvez nesta fase, final de verão, início das aulas para os estudantes. E a minha opinião, eu não tenho PS4 e não tive oportunidade de jogar o jogo, vi muitos vídeos de jogabilidade, vi trailers e agora já conheço um bocado mais o jogo. A minha impressão é que o jogo é de facto, parece estar muito bom.
Na minha opinião, posso dizer que, e como tu sabes, eu não sou muito fã deste tipo de jogos de super-heróis. Portanto, eu, para mim, Spider-Man passava-me completamente ao lado. Tive a oportunidade de jogar na PlayStation 4 e posso dizer que é qualquer coisa. O jogo está fenomenal. Acho que é um jogo, na minha opinião, bastante, quase que diria relaxante, a parte em que ele anda ali dos prédios, de um prédio para o outro. Tu dás,
teias,
né? Tu dás por ti a fazer aquilo e até esqueces de fazer as missões, porque aquilo é mesmo, acho que está brutal. Mesmo o grafismo, está tudo muito bom. Eu gostei bastante do jogo.
É isso, se calhar muitas pessoas deixaram passar o Spider-Man ao lado, mas parece-me ser uma excelente aventura single player. Eu sei que as críticas têm sido boas também, o jogo tem sido bem avaliado. Portanto, é um bom jogo para PS4, é um jogo que eu recomendaria vocês darem uma vista de olhos, se tiverem a consola, porque tem aqui uma aventura divertida, de mundo aberto, não é? É mundo aberto, não é, Nox?
Sim, julgo que sim. Tenho pena de não ter saído para PC, ter sido só exclusivo PS4.
Isso é que é a tristeza que nós temos às vezes no PC. Um jogo destes, não sei, pode ser que eventualmente acabe por ser lançado também no PC.
Eu realmente não sei como é que está a nível de, se foi um jogo a nível de vendas, se está a vender bastante bem, eu não sei, porque não me parece.
Se calhar cá em Portugal, mas lá fora acho que está a ter bons resultados, acho que está a vender bem. Sabes que o Spider-Man tem sempre aquele valor adicional acrescentado pelo facto de ser uma personagem de banda desenhada, um super-herói. Portanto, só isso, e ver filmes, etc. A Marvel está na moda.
E quem é fã desse tipo de coisas, compra sempre o jogo.
Eu li as bandas desenhadas, tenho pena que o jogo não tenha sido lançado para o PC, porque de certeza queria jogá-lo, porque gosto bastante do Spider-Man. Sempre gostei do Spider-Man, joguei na, não sei se foi na PS2, depois houve na PS3, se eu não me engano. Joguei os Spider-Mans anteriores, mas os mais recentes, infelizmente, não joguei. Mas este parece-me estar, de facto, muito bom.
Destiny 2 recebe nova expansão chamada, ai meu Deus, que eu não sei dizer isto, Forsaken. Pode ser Forsaken,
é isso. A única parte negativa aqui desta notícia é que é necessário pagar por esta expansão. O que é, enfim, é mais dinheiro que vão gastar no Destiny 2. Mas a boa notícia é que, de facto, dizem que esta expansão vem alterar bastante o jogo. Eu não sou especialista em Destiny 2. Olha, se nós tivéssemos aqui o teu primo, ele de certeza que explica.
Oh, Minion, tens que participar da próxima.
É isso, tipo, só que precisávamos de um podcast para aí de 2 horas para ele falar tudo, porque o Destiny é um jogo, cuidado. Mas esta expansão parece que vai melhorar bastante a experiência e o Destiny 2 continua a evoluir. E quem sabe, se calhar daqui a um ano, meio ano, nós vamos estar a elogiar o facto de eles não terem desistido do Destiny 2 e terem continuado a trabalhar afincadamente no jogo.
É a minha opinião, não sei. Eu posso ligar ao meu primo para ele me ajudar a dar a opinião disto, porque eu estou completamente zero à esquerda nisto.
Mas enfim, Destiny 2, nova expansão, dei uma vista de olhos, porque dizem que a expansão é muito boa e pode valer o investimento, não sei, cabe a cada um decidir isso.
Sim, se não sair entretanto o Destiny 3.
Pois, eles fazem dessas coisas, vamos ver. E agora vamos passar para a última notícia, última notícia barra tópico do qual nós vamos falar hoje, e obviamente é o assunto do momento. Foi lançado finalmente o
Shadow of the Tomb Raider. Foi lançado, não, estás errado. Eu não te admito, Steel.
Foi que se calhar na publicação do podcast ele já foi lançado, por isso é que eu estou a dizer.
Pronto, tens razão, peço desculpa. Foi lançado ou vai ser lançado no dia 14 de setembro e para quem fez a pré-reserva, pode jogá-lo a partir do dia 12 de setembro.
Pois bem, a Nox já está a jogar Shadow of the Tomb Raider e eu gostaria que ela partilhasse aqui a sua opinião.
A minha opinião é muito suspeita, como vocês sabem. Eu sou fã do Tomb Raider, portanto eu só vou falar bem do Tomb Raider. Eu acho que ainda não encontrei nada assim de negativo. Eu também não joguei muito. Joguei cerca de uma hora e meia, duas horas no máximo. Estou a gostar. Sinto que o movimento que ela faz é mais suave.
Tem mais fluidez.
Exatamente, tem mais fluidez, sim. Okay. Tem mais um ou dois movimentos, pelo que eu vi até agora, novos, em relação ao Rise of the Tomb Raider, o que saiu o ano passado. E a história em si, o grafismo, obviamente que está sempre melhorado. E eu estou a gostar bastante do jogo. Aliás, eu estou desertinho aqui isto a cá porque eu quero continuar a jogar o Shadow of the Tomb Raider still.
Exatamente, a Nox está agarrada.
Peço desculpa ao ouvinte, tu que nos estás a ouvir, mas eu quero despachar disto.
Está para aí, estão para aí uma pessoa, duas pessoas no máximo a ouvirem isto. Portanto, não te preocupes com isso.
Tenho a dizer que sofri um bocadinho para arranjar o jogo, mas isto também é tudo paranoia minha. Mas já passou. Está tudo bem.
É isso, a Nox andou um bocado preocupada, mas claro, recebeu o jogo dela. Nós na Gaming Portugal não recebemos nenhuma cópia da imprensa e portanto eu queria deixar já aqui o apelo. Se vocês um dia se lembrarem da Gaming Portugal, podem-nos enviar as chaves dos vossos jogos, porque dava jeito para nós podermos, sei lá, fazer transmissões, fazermos vídeos. A Nox, aliás, neste caso seria a Nox a fazer isso.
Sim, eu vou fazer transmissão agora aos próximos dias, vou, assim que possível, vou fazer transmissão do Shadow of the Tomb Raider, claro. Está também agora para sair um vídeo da primeira parte, daquilo que eu joguei agora, estas 2 horas vai sair agora um vídeo no YouTube, portanto, para vocês também saberem, estarem dentro do jogo.
Yeah. E à partida, nós sabemos que o Tomb Raider é sempre um jogo que garante muitas vendas. Eu ainda não verifiquei as impressões e se já há reviews, provavelmente já há reviews do jogo, ainda não verifiquei nada disso, mas tal como a Nox disse, veja o vídeo de jogabilidade da Nox, porque por lá vocês vão poder ter uma noção do que o jogo oferece a nível de jogabilidade. Claro que nós estamos a falar de uma trilogia, o que significa que o Shadow of the Tomb Raider será, até certa medida, uma experiência semelhante ao que nós vimos nos jogos anteriores, nomeadamente ao Rise of the Tomb Raider, que foi uma evolução, sim, que foi uma continuação do Rise of the Tomb Raider, e é isso, o jogo à partida deverá ser uma bomba e mais um dos grandes jogos deste final de verão.
E eu faço um apelo, peço por favor, se alguém tiver conhecimento do Ultimate Edition, por favor, contactem-nos a nós, a mim ou a Gaming Portugal, a dizer que existe o Ultimate Edition.
Pois, porque a Nox está à procura disso, do Ultimate Edition, que ela gostava de comprar. Vamos ver se temos sorte. E é assim, meus amigos, nós hoje ficamos por aqui, este episódio um pouco mais curto. Lá está, nós vamos ter 2 episódios publicados este mês. E quem sabe, se calhar no futuro, podemos fazer algumas coisas diferentes a nível de podcast também, a gravar algumas coisas giras.
Ai, vais convidar a Cristina Ferreira?
Mais do que, o meu objetivo é esse mesmo. Portanto, Ari Costa, ou aliás, Steel, porque Steel tem mais estilo. Steel e Cristina Ferreira. Deixa-me imaginar um nick para a Cristina Ferreira.
Cris PT.
Cris PT, ok. Steel e Cris PT. E depois, divórcio da Nox.
Gotcha, bitch.
Obviamente eu ia fazer um upgrade. Hoje fazia um upgrade e depois ia para a SIC. Fazer a mais manhã da SIC. E assim, meus amigos, chegámos ao fim, aliás, de mais um episódio do podcast. Este é o 22º.
Sim.
Ok, o 22º.
Despacha lá isso, Steel, que eu quero ir jogar.
Ok, pronto, voltamos em breve. Fiquem atentos. Não se esqueçam de nos acompanharem nas redes sociais e de nos insultarem por lá também, porque no fundo as redes sociais servem para isso, e de criticarem bastante, porque a vida não é nada sem muitas críticas que nem sequer foram pedidas.
Tchau, pessoal, fiquem bem.